unidade 3 trata de decisões políticas, estratégicas, táticas e operacionais. O Estado moderno é uma instituição que detém um poder enorme, capaz de influenciar em detalhes a vida de todos os seus cidadãos. A situação econômica do país, a situação social do país, tudo isso depende de decisões políticas. Estas decisões são tomadas em circunstâncias em que não há uma completa informação. Os governos todos mobilizam instituições de pesquisa dos mais variados tipos e detêm quadros técnicos especializados, mas ainda assim nunca se trata de um quadro de informação completa. Tampouco os agentes políticos têm como ter um pleno conhecimento a respeito de quais seriam as consequências de suas ações. Porque muitas vezes os atores políticos, escolhem uma ou outra política e o resultado que eles obtêm é um resultado que não é esperado. Então, de certa forma, as decisões políticas afetam todas as vidas dos habitantes de um país, mas elas são tomadas em um contexto em que não há uma informação completa e não há como termos um pleno controle sobre os efeitos das nossas ações. Ainda assim, é preciso fazer planejamento. E há diversos tipos de planejamento. Planejamento estratégico, um planejamento de longo prazo. O planejamento tático, um planejamento a médio prazo. E o planejamento operacional, um planejamento a curto prazo. Um país deveria ter esses três tipos de planejamento para ter sucesso. Ocorre que nem sempre o planejamento estratégico é uma prioridade. E isto se deve também a contingências próprias da política. Por exemplo, que aspectos do sistema político dificultam um planejamento estratégico, um planejamento de longo prazo? O fato de que os governos têm mandatos de 4 anos em alguns países, de 5 anos em outros países. Em democracias, os governos têm mandatos. E nem sempre os partidos que estão no governo conseguem ser reeleitos. Então, muitas vezes, ocorrem descompassos entre governos que começam a construir políticas públicas numa determinada direção e depois essas políticas são interrompidas por uma mudança de governo. Isso ocorre em algumas situações, né, e dificulta um pouco a realização de um planejamento estratégico de longo prazo. Planejamento tático aborda o médio prazo. Nesse caso, políticas, por exemplo, de segurança pública. Pretendemos reduzir o número de homicídios na cidade X. Então, o governo estadual ou municipal, em colaboração com o estadual, resolvem adotar uma série de medidas no sentido de redução da violência e do número de homicídios. Isso envolve ação de médio prazo. Porque é preciso, primeiro, aparelhar a polícia, reaparelhar a polícia, criar uma corregedoria na polícia de modo a combater os policiais corruptos. É preciso também investir na prevenção ao crime com a melhoria nos sistemas educacionais, nos serviços de lazer, iluminação pública. Quer dizer, há uma série de medidas que devem ser adotadas a médio prazo, para que se possa obter uma redução do número de homicídios em um determinado momento projetado no futuro. Então, os atores políticos precisam ter em suas mãos o máximo de informações possíveis e, para realizar esse planejamento a longo prazo, eles precisam, além de ter essas informações, saber quais são as demandas da sociedade. O que a sociedade quer, o que a sociedade espera. Os políticos muitas vezes contratam pesquisas de opinião para saber o que que a sociedade quer, para conhecer as demandas da sociedade. Isso porque o político é um profissional da política. Ele vive da política. Então ele precisa ganhar eleições. Para ganhar eleições, não é suficiente apenas discurso, enganação. Por melhor que seja o marqueteiro, nenhum político permanece no poder e se reelege indefinidamente se ele não apresenta um resultado que a população vai sentir, né? Por mais, nenhum marqueteiro faz milagre. Por exemplo, se há um político que tem o melhor marqueteiro do mundo, mas as decisões do seu governo colaboraram para uma grave crise econômica, e com essa crise econômica as pessoas perderam o emprego, o poder de compra dos salários foi reduzido, não há político que faça milagre. Não há marqueteiro que faça milagre. O político precisa agradar os eleitores tanto no discurso quanto em resultados. Porque ao fim de cada mandato, no momento das eleições, os eleitores terão que fazer uma escolha, tomar uma decisão, se votarão na situação ou se votarão em algum candidato da oposição. E é por esse motivo, pela necessidade de se manter no poder, que os políticos precisam oferecer, dar uma resposta às demandas da população. É claro que essas demandas da população são muito variadas, porque há diversos grupos na sociedade, grupos de interesse diferentes. Sindicatos de engenheiros, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de médicos, sindicatos de empresários, associações profissionais, movimentos de bairro, indígenas, quilombolas, enfim. A sociedade moderna é uma sociedade complexa e plural, dividida por inúmeros grupos de interesse diferentes. E estes grupos têm recursos de poder diferenciados. Alguns grupos têm uma maior capacidade de pressão, uma maior capacidade de serem ouvidos e terem as suas demandas atendidas. Os grandes empresários, por exemplo, eles conseguem financiar as campanhas dos principais políticos. Uma campanha eleitoral custa caro. E o que o político faz no momento de eleição? Ele procura dinheiro para financiar a sua propaganda eleitoral, suas gravações de vídeo, de rádio. Isso tudo custa dinheiro. Ele poderia adotar diversos procedimentos. O político candidato, poderia pedir R$5 de contribuição para cada um de seus seguidores, R$10. Isso daria muito trabalho e demoraria muito tempo. Ou ele pode aceitar 2, 3, 5 grandes doações de grandes empresários. Estes grandes empresários financiam as campanhas eleitorais, claro, pensando nos benefícios que eles poderão obter depois da eleição do candidato. Benefícios como vitória em licitações, por exemplo, os empresários da área de construção estão sempre entre os principais doadores de campanha. Com isso, eles esperam ter uma boa entrada no governo no momento de realização de obras, só para citar o exemplo dos empresários da área de construção. Mas os empresários do setor financeiro, os bancos, também financiam campanhas eleitorais. Então, com isso, muitos chegaram a imaginar, bom, será que então os que realmente têm poder são os detentores do poder econômico que financiam as campanhas dos políticos? E os políticos, então, seriam simples empregados do poder econômico? E os eleitores seriam simplesmente uma fachada para fingirmos que existe democracia, quando, na verdade, quem tem influência decisiva é quem patrocina os políticos? Essas são algumas questões que têm levado à reflexão de alguns teóricos políticos, de alguns cientistas políticos. Em que medida o poder econômico interfere no poder político e acaba, de certa forma, distorcendo o que seria uma democracia. É por isso que muitos levantam propostas de reforma política, né? Há propostas como financiamento público de campanha. Seus defensores argumentam que com isso haveria uma redução na influência do poder econômico nas eleições. Outros não concordam com essa proposta porque acreditam que ela não iria eliminar o financiamento privado. É uma série de propostas de reforma política no sentido de aperfeiçoar a democracia. Estas propostas devem ser analisadas com cuidado, porque nem sempre uma reforma é uma reforma para melhor. Há diversos exemplos no mundo de reformas políticas que pioraram a situação política de um país. Reformas que pretendiam melhorar o problema da corrupção e resultaram num governo disfuncional. Então, cada proposta de reforma política deve ser analisada com cuidado. Nenhuma proposta é milagrosa. Todas as propostas de reforma política têm seus prós e seus contras. Mas voltando à questão da decisão política, o político, então, ele precisa mostrar serviço para ganhar a próxima eleição. Por isso, ele precisa tomar as decisões mais adequadas para satisfazer as demandas dos eleitores, as demandas dos diversos grupos que existem na sociedade. Mas os grupos têm poder de influência diferenciado, uns mais fortes, outros mais fracos. Esse poder de pressão de grupos junto ao governo para satisfazer suas demandas, o nome disso é lobby. Lobby é esta atividade de indivíduos ou grupos que buscam pressionar o governo, o poder político, no sentido de atender uma causa, uma demanda, um interesse. A palavra lobby, muitas vezes tem um sentido pejorativo, né? Indica muitas vezes aquela negociação obscura nos bastidores, que envolve compra de políticos, desvio de recursos públicos para atender interesses escusos. Muitas vezes o lobby é entendido como corrupção nas licitações públicas, compra de votos. Isso é o lobby na sua versão pior, né? O lobby na sua versão mais corrupta. Mas o lobby não tem apenas essa versão. Lobby, sempre temos lobby quando há um grupo de pressão que demanda do Estado a satisfação, o atendimento de uma determinada demanda. Então, por exemplo, se um grupo de cidadãos que mora numa área rural terá suas casas destruídas por uma hidrelétrica, uma usina hidrelétrica, e esses cidadãos resolvem se unir, formar um grupo e contratar advogados para defender os seus direitos, e envia esses advogados e representantes para Brasília para tentar impedir a destruição de suas casas, eles também estão fazendo lobby. Ou se há estudantes, o movimento estudantil se une na defesa, por exemplo, do envio de 10% do PIB para a área de educação, como é uma das propostas que existe. E se eles começam a trabalhar sistematicamente pressionando o governo para o atendimento dessa demanda, 10% do PIB para a educação, o que eles estão fazendo também é lobby. Então, em uma sociedade plural, marcada por diversos grupos sociais, econômicos, com valores e interesses diferentes, com demandas diferentes, o lobby é inevitável. Alguns países procuraram regulamentar o lobby, como é o caso dos Estados Unidos da América. No Brasil, o lobby não é regulamentado, o que acaba deixando margem para uma má prática do lobby, uma prática corrupta do lobby. Sobre esse ponto, recomendo o texto complementar do nosso programa de ensino da professora Andrea Gozzetto e do professor Wagner Mancuso. Bem, então as decisões políticas são tomadas assim, com informação captada, mas incompleta, visando atender demandas da sociedade, que são variadas. As demandas da sociedade dependem do poder maior ou menor de influência de cada grupo. Esse poder de pressão se chama lobby. Alguns têm mais recursos de pressão e outros grupos têm um menor recurso de pressão. E o ator político tem que tomar as decisões pressionado por todos esses lados. De um lado, informações incompletas, mas que ele deve pesquisar. De outro lado, a oposição, que quer derrubá-lo e ganhar a próxima eleição. Em um outro lado, ainda, as demandas dos eleitores, que são variadas. E tudo isso é levado em conta no momento de fazer um planejamento estratégico, um planejamento tático e um planejamento operacional. Esse planejamento depois vai ter que resultar em uma decisão. Vai ter que escolher esta ou aquela política pública. E esta decisão terá efeitos na vida social e na vida econômica. Estas decisões políticas, se forem mantidas e se houver continuidade nas decisões, elas podem se tornar uma política pública. Uma política pública na área de segurança, uma política pública na área de educação, uma política pública na área de saúde. É quando as decisões políticas têm coerência e continuidade no tempo, elas formam uma política pública que terá efeitos na vida social, positivos ou negativos, e essa política pública deverá ser posteriormente avaliada, né? Há toda uma área na ciência política que é a área da avaliação de políticas públicas, através de métodos quantitativos, observação participante, entrevistas e diversos outros métodos científicos, se procura avaliar a eficácia das políticas públicas, né? Essa é uma área importante da ciência política.